Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, suicídio, com a psicanalista Cristiane Nakagawa. Da antiguidade aos tempos modernos, o suicídio sempre foi um tabu. No Olhar da Cidadania de hoje, vamos falar desse fenômeno complexo e tentar entender por que cada vez mais as pessoas estão desistindo de viver. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Cristiane Nakagawa é psicóloga social e psicanalista e pós-doutoranda pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É coordenadora do Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos. Cada vez mais as pessoas estão tirando a própria vida. Quais são os fatores que provocam o suicídio?
A gente pode falar dos fatores que provocam o suicídio, né, Joel, junto com uma ideia de prevenção. Falar em prevenção ao suicídio é falar, como você mesmo coloca agora, na quebra de um tabu. O suicídio, ele é um assunto que é evitado, né, com toda a razão, por exemplo, pelos meios midiáticos, onde deveria ganhar uma certa escuta, uma certa narrativa, né, e não ganha, na verdade, no campo social como um todo, por muito desconforto, né, as pessoas sabem lidar pouco, né, com a temática. É um tema pesado, é um tema que acaba sendo evitado pela maior parte, né, das pessoas. Mas o suicídio, ele precisa ganhar um espaço público, né, Joel? Porque o suicídio é uma questão de saúde pública e, portanto, precisa ser amplamente discutido, né? Não só pelos agentes da saúde, como principalmente pelos agentes da saúde mental. A maior parte dos casos de ideação ou de tentativa de suicídio que eu conheço trazem consigo grandes sofrimentos vividos nos laços, vividos nas relações, vividos no espaço social, no espaço político. Muitas vezes esses sofrimentos também são orientados por vivências traumáticas que as pessoas vivem tanto nas próprias biografias, mas também de traumas muitas vezes geracionais, que podem chegar e se expressar nas pessoas como uma certa, por exemplo, um sentimento de melancolia, que ainda não ganhou suficientemente a palavra. Para que a gente possa pensar em como trabalhar o suicídio, como prevenir o suicídio, a gente precisa ouvir, precisa perguntar, a gente precisa entender quais são as causas que levam, né, cada pessoa a considerar morrer, o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está vivendo, o que ela está sentindo. Para além de um sofrimento muito intenso, de uma dor muito intensa, acaba não sendo, né, ao meu ver, a melhor escolha. Falar em prevenção, por exemplo, ao suicídio, é falar em rede, falar em pessoas, né, uma tentativa de quebra de um certo tipo de isolamento. Rede de profissionais da saúde mental, né, rede de pessoas amadas, rede de pessoas queridas, que quando articulada se propõe a fazer um certo tipo de escuta e fazer continência justamente no sofrimento das pessoas.
Por que a sociedade resiste em debater a questão do suicídio?
O que acontece na maior parte das vezes é uma certa dificuldade mesmo em escutar. E não é só com o tema do suicídio, temas de sofrimento em geral, de traumas, por exemplo.
De saúde mental.
São temas que são, de alguma forma, recusados na escuta, né? Então, por exemplo, alguém começa a falar sobre o desejo de morrer e logo alguém, de repente, fala: para de falar sobre isso, pense em outra coisa, que, no final das contas, diz muito mais respeito a como a pessoa que deveria estar fazendo essa escuta está, de alguma forma, empurrando esse assunto, silenciando esse assunto, do que, de fato, explorando. Causa muito sofrimento, né? E aciona muito sofrimento e angústia naqueles que estão ouvindo, né? É um assunto difícil de ouvir.
E de que maneira nós podemos desconstruir esse preconceito em relação ao suicídio?
A questão do suicídio, ela ainda está muito inscrita dentro do quadro de saúde e saúde mental, principalmente, né? Então, os profissionais da saúde mental discutem bastante a questão do suicídio, mas que na população em geral são conversas que acabam não ganhando corpo. A desconstrução, ela se dá primeiro nessa proposta mesmo, né? De as pessoas estarem um pouco mais disponíveis para escutar e serem orientadas, né? Talvez por esses profissionais da saúde, sobre como fazer essa escuta.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, mais de 16 mil pessoas cometeram suicídio no Brasil. Neste mês é realizada a campanha Setembro Amarelo, que busca prevenir o suicídio. Você falou em prevenção. A campanha, ela pode dar uma resposta ao aumento de suicídio no nosso país?
Eu acho que ela aumenta a conscientização de que precisamos falar sobre isso. Acaba sendo muito restrita esse mês, então é um mês onde saem bastante matérias, onde as pessoas estão falando mais sobre a temática, mas é uma temática que deve ganhar, né, espaço durante o ano todo. Então, assim, ela pode, quando ela aumenta, ela consegue, né, nesse mês, aumentar um pouco a conscientização, né, sobre como a gente faz prevenção, a necessidade de buscar ajuda, a importância, né, das constituições, das redes de apoio, seja ela em saúde mental, seja ela, né, de amigos, de familiares, de pessoas próximas, né, ou seja, de fazer comunidade, né.
Falando em ajuda, Cristiane, como você pode identificar uma pessoa que está pronta para se suicidar? Como perceber os sintomas?
A maior parte dos casos que chegam no consultório, por exemplo, ou que a gente tem notícias, a pessoa em algum momento fala, ou a pessoa tenta, né, faz uma tentativa. Ela dá sinais, alguns sinais, né, anteriores, que é um isolamento, né, muito intenso. A gente vai percebendo, né, uma tristeza muito grande, né, uma melancolia muito grande, um certo desligamento dos interesses. Esses são alguns sinais que a gente costuma ficar atento.
O índice de suicídio no Brasil aumentou quase 12% no último ano. É o que revela o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Um outro estudo do Instituto Ipsos mostra que mais da metade dos brasileiros acreditam ter a saúde mental afetada pela pandemia de Covid-19. A pandemia também foi um fator do aumento do suicídio no país?
De fato, durante a pandemia a gente observou, né, um aumento de ideações e tentativas de suicídio. Parece que estava muito ligada justamente, por exemplo, aquele primeiro momento, não só um cenário, né, de um certo desamparo, da gente não saber com o que, a gente estava lidando, né, todo mundo precisava ficar isolado, então mesmo na questão das redes sociais, né, as pessoas ficaram obrigatoriamente mais isoladas. Tudo foi feito por vias remotas. Eu ouvi muitos jovens que mudaram de cidade ou mudaram de país, né, para estudar. Estavam sem a rede de apoio, né, sem familiares, sem amigos. Foi um momento de grande isolamento. Não foi só um isolamento, né, de corpos, foi isolamento mesmo das pessoas, né, em termos de comunicação e pessoas morrendo. Então, um cenário muito difícil, né, muito triste, de um luto coletivo também muito grande. Então,
e nesse cenário, um aumento dos problemas de saúde mental.
Sim.
Vamos ouvir uma música da sua escolha, Construção, de Chico Buarque. A música fala sobre a exploração dos trabalhadores em um canteiro de obras e foi escrita durante o regime militar, quando a censura era forte e qualquer tipo de crítica ao governo era proibida.
Eu trabalho o suicídio muito numa vertente de trauma, pensando nesses sofrimentos, né, que pedem elaboração, pedem palavra, né, pedem coletividade para serem elaborados, né. O suicídio é um sintoma, né, de situações muito traumáticas, de sofrimentos muito traumáticos. Penso muito, por exemplo, na questão do sobrevivente de guerra, né, e nas gerações seguintes, que chega com um traço de melancolia, um certo esvaziamento de sentido, né. Então eu vou pensando sempre nessa chave, né, de trauma e suicídio.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse o último, beijou sua mulher, como se fosse a única. Cada filho seu, como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, suicídio, com a psicanalista Cristiane Nakagawa. Um estudo da Organização Pan-Americana da Saúde mostra que o homicídio, o uso de álcool e outras substâncias estão associados ao aumento do suicídio entre homens. A desigualdade educacional foi o principal fator entre as mulheres. Para ambos os sexos, a principal causa é o desemprego, Cristiano. Que políticas públicas serão necessárias para contemplar a população de baixa renda que vive sob o jugo do desemprego?
E sempre que a gente tem oportunidade, a gente deve falar bem do SUS, né? O SUS é um serviço maravilhoso e que a gente aponta algumas coisas que precisam melhorar. E a gente faz muito para que essas coisas possam melhorar, né? Os CAPs, eles existem, né? Vocês fazem um trabalho fundamental com as questões de saúde mental. Mas eles precisam de mais investimento, porque eles ainda não atuam, né, na velocidade que é necessária. Pode acontecer, né, das pessoas esperarem muito, né, pelos tratamentos. Houve, né, nesse último governo um desmonte das estruturas do SUS. Então, me parece que a gente precisa pensar, né, em como investir e melhorar mais o tempo de trabalho, a qualidade de trabalho, né, o trabalho, né, dos funcionários que já estão atuando no serviço de políticas públicas, mas também como aumentar essas redes.
Como garantir os direitos humanos das pessoas que vivem com problemas de saúde mental no país?
A gente ampliar, ter mais pessoas pensando em como fazer, que tipo de políticas são necessárias. Hoje você tem muitas instituições privadas, né, que não trabalham substituindo o SUS, mas trabalham em paralelo, né, ajudando o SUS a pensar quais são as questões, né, seja elas da infância, sejam elas, né, do suicídio, sejam elas, né, do autismo, em várias diferentes instâncias, né, e propondo políticas públicas que precisam ser encabeçadas pelos representantes do governo, né, e de fato ganharem o corpo das políticas públicas.
Uma das 10 sugestões da Sociedade Pan-Americana para a Saúde incluiu o racismo, a homofobia e a discriminação como fatores que prejudicam a saúde mental. Racismo e homofobia no Brasil são problemas graves. Como atender esta recomendação da Associação Pan-Americana de Saúde?
Precisa ampliar a diversidade justamente nas representatividades, né, como tem acontecido nas últimas eleições, um quadro político, né, que vão defender essas pautas, né, em âmbito político, e ao mesmo tempo ter mais pessoas para trabalhar o racismo, né, ter mais pessoas negras, ter mais pessoas inclusive amarelas, indígenas, né, de todos os grupos sociais, podendo falar, podendo propor políticas públicas nesse sentido. A mesma coisa em relação, né, à questão do gênero. Né, a gente precisa de maiores representatividades, né, nos governos.
A OPAS sugere também transformar a saúde mental em uma prioridade nacional. Ela é uma prioridade, a saúde pública, o combate à saúde mental no país? Ela é uma prioridade?
É uma prioridade, claro. Né, a gente vem observando cada vez mais o adoecimento da população. Cada vez mais surgem termos novos, né, para dizer, né, que as pessoas ultrapassaram certo limite, né? Hoje é o burnout. Então, a gente vem lidando, né? É isso que a gente estava falando agora. Depois da pandemia, as pessoas já vieram bem abaladas, né? Sem ter esse cuidado. A saúde mental ainda é um tabu, né? São poucas pessoas que, mesmo com condições, buscam o tratamento.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a psicanalista Cristiane Nakagawa para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Quais os aspectos negativos que se desenvolveram durante a pandemia em relação à saúde mental?
Joel, a saúde mental já vinha levantando índices e taxas preocupantes em termos de suicídio, por exemplo, em termos do aumento exponencial do sentimento de solidão, associado muitas vezes com uso inapropriado de contextos digitais. De fato, a pandemia acelerou muito aqueles que já sofriam com algum tipo de vulnerabilidade e que, portanto, pioraram no sentido de sintomas mais agudos. Houve um aumento importante de depressão, de ansiedade, houve um aumento generalizado dos quadros em saúde mental, inclusive dependências químicas, aumento de feminicídio, aumento de violência doméstica. Então a gente tem como o rebote disso agora, né? Uma situação onde o estresse pós-traumático, as neuroses traumáticas, elas estão aí muito presentes. E ao mesmo tempo a gente percebe uma certa carência de recursos. Os recursos públicos estão também debilitados, tem uma crise de investimento nos CAPs, nos sistemas substitutivos de saúde mental, já há anos. A gente tem uma saturação das clínicas, escolas, das redes de atendimento, que se formaram durante esse período. Isso foi um aspecto muito positivo, né, de como a classe, como os psicólogos realmente se mobilizaram durante a pandemia, e a gente espera que essas iniciativas permaneçam aí para o futuro.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre suicídio com a psicanalista Cristiane Nakagawa. 8 em cada 10 pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão nas Américas não têm acesso ao tratamento. O número de um relatório divulgado em junho deste ano pela Organização Pan-Americana de Saúde. Você já citou no bloco anterior o SUS. O SUS seria a única alternativa para a população de baixa renda no item tratamento de saúde mental?
Falar única é uma forma de pensar que ela não é suficiente. E ela é suficiente. O que a gente precisa fazer e a gente vem fazendo é tentando ganhar mais investimento para o SUS, né? Ele precisa ampliar os seus serviços, ele precisa ampliar o número de profissionais da saúde mental, nos seus quadros de funcionários, né? Mas o SUS, ele é uma solução importante, né? Ele é fundamental para a gente pensar em como levar esse cuidado em saúde mental para as populações de baixa renda.
O suicídio é a maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Como lidar com esses dados em relação à população jovem do país?
A população jovem é uma população que está começando a descobrir os seus próprios interesses, né? Estão começando a compreender, né, quais são as regras sociais, a lidar com os limites, né, que a sociedade impõe. Por exemplo, quando a gente escuta, né, dos jovens falando de exclusão, né, de bullying, né, e exclusão e bullying, né, que ampliam, né, o sentimento de isolamento, são agravados, né, na época da adolescência. E, ao mesmo tempo, é justamente uma época onde ainda poucos recursos foram construídos para se responder rapidamente, né, a esse sofrimento que é tão intenso. O sofrimento da exclusão é um dos sofrimentos mais intensos que o ser humano vive. Quando a gente fala de racismo, de homofobia, que nem você mesmo citou, quando a gente fala de preconceito de modos gerais, é exclusão, né? Quando a gente fala de exclusão, né, da classe pobre, é exclusão. E é um dos mecanismos que o ser humano aprende logo no começo, né? Você vê que, assim, você poder reproduzir. ainda não foram construídos recursos suficientes. E por isso que uma das alternativas para se pensar a prevenção ao suicídio é ela ganhar a palavra. A morte, ela pode ser uma saída, né? Mas se ela ganhar a palavra e ela poder ser ouvida e poder ser conversada, a gente pode ver se a gente encontra juntos, né, novas saídas, né, para esse sofrimento que não seja necessariamente a morte.
Há alguns anos circulava nas redes sociais uma espécie de campanha, a Baleia Azul, entre os jovens, estimulando o suicídio. De que maneira as redes sociais podem ser utilizadas para esclarecer ao jovem essa questão, por exemplo, que você acabou de citar agora, de pertencimento a uma sociedade, a estimular o jovem a participação ativa, né, nas coisas que acontecem no espaço público brasileiro?
Existe agora, né, os podcasts, que eu acho que vem ocupando, né, esse lugar, né, e não só os podcasts, mas tem vários tipos, né, de programas, né, que tem circulado na rede, né, ainda não tanto naqueles que os jovens mais usam, né, os TikToks e os vídeos do Instagram, né, que também é difícil poder, né, passar uma mensagem tão complexa em 40 segundos, né, sei lá, 30 segundos, né, que é o tempo, muitas vezes, o tempo de um vídeo. Eu acho que é um desafio a ser pensado, né, em como a gente pode passar essas informações, né, e fazer esse tipo de trabalho através das redes sociais.
Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Mais de 80% das pessoas com casos severos de saúde mental estão sem tratamento. De Nova York, Mônica Gray tem as informações.
Elevar o tema da saúde mental na esfera nacional e incluí-lo em todas as políticas, aumentar o financiamento para a área e reforçar os serviços de prevenção do suicídio. Essas são algumas das 10 recomendações recebidas pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, para melhorar os índices de saúde mental nas Américas. Uma equipe de especialistas apresentou o relatório Uma Nova Agenda para a Saúde Mental na Região das Américas, em Washington, sede da OPAS. O diretor e médico brasileiro Jarbas Barbosa falou à ONU News sobre a urgência de medidas nessa área.
A saúde mental era um problema, talvez, que não tinha tanta visibilidade, mas nos últimos 20 anos nós já temos tido, em todas as Américas, um crescimento da taxa de suicídio, por exemplo, tanto nas pessoas de mais idade como em alguns jovens, relacionado com vários fatores, com a falta de acesso, com a desigualdade, com a falta de atenção para problemas de saúde, como ansiedade, como depressão. A pandemia amplificou tudo isso pela incerteza, pelo medo que as pessoas passaram a ter de morrer, de ver familiares, pessoas queridas morrendo.
A OPAS revela que em 2020, mais de 80% das pessoas que tinham uma questão severa de saúde mental não receberam tratamento, e isso inclui casos de psicopatia. Uma das propostas da agência agora é assegurar os direitos humanos das pessoas que vivem com problemas de saúde mental, além de promover e proteger a saúde mental ao longo da vida. Barbosa falou também da falta de oportunidades econômicas e da pobreza extrema como fatores que agravam a saúde mental. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e a segurança pessoal.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, suicídio, com a psicanalista Cristiane Nakagawa. Eu gostaria de continuar falando um pouco sobre a campanha que tem nesse mês, Setembro Amarelo. O que de mais importante você gostaria que essa campanha apresentasse à população em relação a prevenção do suicídio?
Se você me permite, queria contar, né, até com base nas perguntas que você fez, sobre um caso muito particular que eu acompanhei quando eu escolhi psicologia, que foi o caso de uma amiga muito próxima, cujo ex-namorado cometeu suicídio, e aí a família culpou ela. O que aconteceu foi que ela entrou num processo muito autodestrutivo e ela chegou a ter overdoses, né? E uma dessas vezes que ela teve overdose, quem conseguiu chegar a tempo e socorrê-la foi o pai. E o pai dela era psiquiatra, e o pai dela montou essa rede de apoio. E aí eu gosto muito da metáfora do poço, porque foi um caso que me marcou muito, a ponto de, inclusive, orientar a minha escolha pela psicologia e pela psicanálise. O pai dela, quando ela acordou, Ela já tinha conversado com todos os profissionais da saúde, com todos os amigos, né, porque ela estava desacordada. Quando ela acordou, ela lembra, assim, né, de uma fala desse pai, que foi... O pai falou, né, no primeiro momento eu fiquei com muita raiva do seu ex-namorado, né, mas aí depois eu fiquei pensando. O rapaz devia estar sofrendo tanto, né, porque ninguém cometeria suicídio se não tivesse um sofrimento tão intenso. Depois eu fiquei com raiva dos pais do namorado que te culparam, né, e aí ele falou, mas também eu fico pensando que deve ser terrível, né, eu pude experienciar isso agora, né, quase, um lampejo disso, e é desesperador perder um filho, então eu também entendo porque eles colocariam a culpa para fora, né. Eu cheguei à conclusão de que talvez o que me cabe, né, é sentar no pé da sua cama até o momento que você possa levantar. E ele articulou a rede, não permitiu esse isolamento, ele fez continência na dor, ele escutou esse sofrimento e ele foi trazendo essa pessoa de volta, foi trazendo essa amiga de volta, articulando junto com isso as redes, a rede de saúde mental, né, dos psicólogos e psicanalistas que estavam atendendo, não só a pessoa que está em ideação, né, mas a família, né, a própria rede de amparo da própria família, a rede de amparo da pessoa, né, a rede de saúde mental, os psicólogos e o psiquiatra que estava atendendo também essa amiga, né. Então o que eu diria é o fortalecimento da rede em torno das pessoas que estão sofrendo e estão considerando, né, a morte.
Eu acho que é importante você também falar a respeito do impacto do suicídio na vida de quem fica, né.
Na vida de quem fica, né, as pessoas elas são muito tomadas por pensamentos, né, da natureza do se eu poderia ter feito alguma coisa para ajudar. É tão difícil compreender, né?
Sentimento de culpa, né?
A pessoa fica, ela não compreende logo, né, de cara, por que alguém tirou a própria vida. E isso traz pra gente, né, só que a gente pensar na nossa chave de reflexão, né, não alcança a outra pessoa. A outra pessoa tá em uma outra chave de reflexão a ponto de considerar morrer. Quando a gente pensa na nossa chave de reflexão, a gente que não consideraria, né, morrer, a gente entra num lugar de impotência, né, até mesmo por não conseguir acessar e entender, compreender devidamente. E aí começa a se perguntar, né, será que eu fiz o suficiente, né, será que eu poderia ter feito alguma coisa para ajudar, será que eu poderia ter identificado isso antes, e entra num lugar de culpa. Até mesmo o acolhimento dessas pessoas, né, após, né, a perda de alguém pelo suicídio é fundamental.
Qual o seu maior sonho em relação a esse tema?
Se eu dissesse, né, a erradicação, né, do suicídio, estaria numa utopia muito grande. Eu diria que mais solidariedade, mais generosidade das pessoas, né, entrarem em contato com os outros, né, em repensarem nas questões das exclusões, na possibilidade mesmo de se fazer comunidade, né, onde as pessoas possam se escutar, se acolher.
E o seu maior medo?
O maior medo acho que foi vivido durante o governo anterior. Era um governo onde, não só por conta da pandemia, mas as pessoas estavam muito, muito isoladas, né? Teve a pandemia que isolou muito as pessoas, mas teve a questão política também, né? Que quebrou laços, né? Muitos pacientes vieram para o consultório, por exemplo, não só sofrendo do isolamento da pandemia, mas também porque tinha rompido com o irmão, tinha rompido com o primo, com tios, tal, por conta, né, da política. Eu acho que as pessoas que estão saindo adoecidas e saíram adoecidas da pandemia, não é só por conta da pandemia, a gente teve um caos político e social, né, a gente teve rompimentos pandêmico e político.
Temos uma campanha, Setembro Amarelo, mas em contraponto nós temos um aumento no número de suicídios no país, sem contar as subnotificações.
Gostaria de fechar ressaltando a importância da comunidade, né? As pessoas andam sofrendo muito sozinhas, né? E sofrimento pede companhia, porque ela precisa ser narrada, né? As dores precisam ser narradas. Então eu queria encerrar com um pesadelo, que é um sonho, mas é um pesadelo do Primo Levi, que quando ele sai do campo de concentração, ele tem um sonho, né? Ele sonha que ele está numa mesa com familiares, amigos, e aí ele começa a narrar sobre os horrores que ele viveu em Auschwitz. E um por um as pessoas começam a levantar e sair, como se aquilo que ele estivesse dizendo não fosse importante, e isso faz com que as pessoas que estão em intenso sofrimento, né, continuem isoladas. Terminaria, né, ressaltando a importância, né, da comunidade, né, e de fazer companhia para si mesmo, para os outros no sofrimento.
Agradeço a participação de Cristiane Nakagawa, psicóloga social e psicanalista, mestra, doutoranda e pós-doutoranda pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Estudos de Trabalhos Terapêuticos. Olhar da Cidadania está terminando. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.